São 10h16, está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, o Fórum TSF de hoje tem como ponto de partida a decisão do Governo de aproveitar uma boa fatia dos fundos europeus para apostar na qualificação e na transição digital dos serviços do Estado. Partindo daqui, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Devíamos aproveitar esta oportunidade da chegada de dinheiros europeus para ir mais longe, para fazer uma renovação profunda e apostar no rejuvenescimento da administração pública? Precisamos ou não de reforçar a capacidade do Estado, com quadros técnicos bem preparados para responder de forma adequada às necessidades do país? Precisamos ter uma administração pública mais motivada, com os meios necessários para fazer um bom trabalho? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode contribuir escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E quanto a uma análise mais concreta, como avalia a qualidade dos serviços do Estado? A pandemia trouxe novos desafios, tornou-se mais difícil o acesso dos cidadãos aos serviços públicos? Em que áreas é urgente investir para ultrapassar a burocracia, servir melhor os cidadãos e as empresas? Queremos ouvir a sua opinião, o seu diagnóstico sobre o estado das coisas na administração pública. Para isso, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF é o professor Ricardo Paes Mamed, é professor do Departamento de Economia Política do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, especialista nesta área da administração pública. Professor Ricardo Paes Mamed, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Precisamos de avançar, em sua opinião, com mudanças profundas na administração pública?
Muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia a todos os ouvintes. É sempre fácil sugerir que temos de avançar com mudanças profundas. As mudanças profundas não são coisas que sejam fáceis de fazer.
Às vezes os caminhos longos fazem-se pequenos passos.
É, exatamente. Acho que, e os pequenos passos, na verdade, têm vindo a ser feitos desde há muitos anos em Portugal. Eu acho que nós devemos evitar a ideia de que, em primeiro lugar, que temos um problema que é muito diferente do que outros países têm e em segundo lugar, que nunca tem sido feito nada em relação a isto, independentemente do governo que esteja em funções. Porque, de facto, quando olhamos para os indicadores internacionais sobre o que se passa em Portugal em termos de administração pública, vimos que nos últimos 20, 25 anos houve mudanças muito significativas. Muitas pessoas ainda se lembram o que era pagar impostos há 15 anos. Neste momento temos um processo de pagamento de impostos que está muito simplificado. Temos a possibilidade de tratar de muitos documentos online, hoje não gastamos o tempo que gastávamos há 15, 20 anos na interação com a administração, o mesmo se passa com as empresas. Dito isto, nós temos ainda a percepção, e é uma percepção real, de que há muitas coisas que poderiam ser melhoradas. E, em particular, em contexto de pandemia, em que deixa de ser possível tratar dos assuntos em presença, temos de tratar muitas coisas online, vemos que a dificuldade resolver alguns problemas se agravou. Portanto, nós acho que temos de fazer aqui um balanço ponderado sobre o que é a evolução da administração pública portuguesa. Há uns aspectos que também os indicadores internacionais nos dizem, nós temos mesmo um problema de falta de recursos, sem prejuízo de identificarmos possibilidade de aumento de eficiência em algumas atividades. Nós temos efetivamente uma falta de recursos humanos em praticamente todas as áreas da administração. Durante a última década houve muito pouco recrutamento, houve muita gente a reformar-se. E, portanto, seja na área da saúde, da educação, da justiça, da administração em geral, nós temos muitas áreas onde a quantidade de tarefas que estão a ser exigidas às pessoas que trabalham na administração excedem, em larga medida, aquilo que é a disponibilidade de recursos para dar essa resposta.
Peço desculpa, professor Ricardo Paz Mamede, e essa seria uma área importante. O professor António Costa Silva, na visão estratégica que elaborou para o Governo, uma das áreas que identifica essa, que o Estado deveria avançar com um programa de pré-reformas, para quem já está perto da idade de reforma, tentando atrair mais jovens, contornando a lógica dos baixos salários. Parece-lhe que este é um caminho a continuar, um caminho a seguir?
Olha, eu acho que nós temos, de facto, muitas áreas onde é possível fazer investimentos relevantes na administração. Há um que tem a ver com a renovação, seguramente. Há também problemas ou desafios na área das qualificações. É possível ir mais longe na qualificação dos quadros da administração pública. É possível melhorar ainda mais os processos de simplificação administrativa. E aqui lembro que, apesar de tudo, nos últimos 15 anos, Portugal tem sido um país de referência na área da modernização administrativa. Já não é tanto a questão digital, mas é a simplificação de alguns processos de licenciamento, por exemplo. E há também oportunidades no sentido de tirar partido, maior partido, da inteligência artificial para algumas das coisas que hoje se fazem na administração. No que respeita, isto para dar o quadro geral de todas as áreas que me parece que há oportunidade para melhorar, especificamente naquilo que se referia, que tem a ver com o recrutamento, eu acho que temos de ter consciência do que é que estamos a enfrentar. O ISCTE publicou, o IPPS ISCTE publicou este ano um relatório sobre políticas públicas, sobre o Estado da Nação, e uma das áreas em que, sobre a qual nos debruçámos, foi precisamente a área da administração pública, onde se constata que, muito provavelmente, na próxima década, o Estado vai ter necessidade de recrutar cerca de 150 mil pessoas. E isto, estas 150 mil pessoas não são sequer suficientes para substituir todas as que saem. Isto serve essencialmente para seguir o mesmo ritmo de reposição que houve nos últimos anos. Teremos de recrutar 150 mil pessoas para a administração pública apenas como resultado do envelhecimento, apenas como resultado de termos neste momento uma população a trabalhar na administração que, na maior parte dos serviços, mais de metade das pessoas têm mais de 50 anos. Portanto, vamos ter muita gente a sair nos próximos anos. Ora, responder a isto implica recrutar. É importante que este recrutamento se faça com as melhores pessoas possíveis. É importante que a administração pública portuguesa tenha capacidade de recrutar as melhores pessoas possíveis. Isto não está a ser fácil. No último ano houve um processo de recrutamento de 1000 quadros, onde apenas se conseguiram preencher 700 lugares. Isto tem muito a ver com o facto de que trabalhar na administração pública em Portugal hoje não é algo que seja particularmente atrativo. Não é atrativo do ponto de vista das perspectivas de progressão da carreira, não é particularmente atrativo do ponto de vista salarial e, acima de tudo, não é atrativo porque na última década houve uma tendência, na verdade, desde a viragem do século, houve uma tendência para tratar os funcionários públicos como uma variável de ajustamento perante cada crise. Sempre que há uma crise, parece que é popular e acaba por ser bastante demagógico por parte dos governantes dizer, ok, o que vamos fazer é congelar salários, congelar progressões, não recortar pessoas. Isto tem um custo tremendo para a capacidade da administração pública recortar e reter quadros. Hoje há muitas áreas da administração em que não é possível, simplesmente os dirigentes não conseguem recortar e quando conseguem recortar não conseguem reter. Portanto, é importante, não estamos aqui agora a pedir que sejam pagos salários que a administração pública ou que o Estado português não pode suportar, mas é muito importante que haja por parte dos vários governos um compromisso de, enquanto entidade empregadora, fazer o que qualquer boa empresa faz, que é dar segurança aos funcionários, às pessoas que quer atrair, dar perspectivas de progressão, dar perspectivas de enriquecimento profissional, também do ponto de vista da formação. Isto é um desafio muito grande e é, de facto, um desafio que tem de ser enfrentado. Não sei se é com este programa de recuperação, mas tem de ser um compromisso de qual os agentes políticos têm de capacitar.
De uma forma muito sintética, professor Ricardo Paes Mamed, estas medidas que conhecemos vão no sentido correto?
Nós temos várias medidas, há várias medidas que vão efetivamente no sentido correto. Temos o discurso do professor Costa Silva foi muito centrado na questão da simplificação. Eu quero chamar a atenção, e da transição digital, quero chamar a atenção que Portugal é um dos países em que há mais serviços públicos a serem oferecidos online, mas onde há menos pessoas a utilizarem esses serviços online. Portanto, devemos ter consciência que parte do problema da administração pública tem a ver com o problema das qualificações de um país como um todo. Portanto, devemos ter consciência que para melhorarmos o desempenho da administração também temos de melhorar as qualificações gerais do país, e isso é um desafio que vai muito para lá da área específica da administração.
Professor Ricardo Paes Mamed, muito obrigado por participar da abertura deste Fórum TSF. Está lançado o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Como é que avaliou esta intenção do Governo de apostar na qualificação e transição digital? São medidas que vão no sentido certo. Seria possível, seria desejável aproveitarmos os dinheiros que chegam da Europa para fazermos uma renovação mais profunda da administração pública, apostar no rejuvenescimento, reforçar as capacidades do Estado com quadros técnicos bem preparados? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E olhando para o concreto dos nossos serviços públicos, como é que avaliam a qualidade dos serviços que nos são prestados pela administração pública? Em que áreas é urgente investir para ultrapassar a burocracia, servir melhor cidadãos e empresas? Bom dia, Sr. Ministro Alexandre Leitão, bem-vindo ao Fórum TSF. É responsável por uma boa parte da aplicação destas medidas e o tema que hoje aqui debatemos. É responsável pela pasta da modernização do Estado e da administração pública. Senhora Ministra, estas medidas que constam deste plano de recuperação e resiliência são suficientes, têm uma capacidade transformadora da nossa administração pública?
Bom, muito bom dia, obrigada por poder aqui também esclarecer alguns aspectos. Eu acho que este programa de recuperação e resiliência tem seguramente, ou vai servir seguramente para atacar muitas das questões que aqui estão a ser colocadas e que o professor Ricardo Paes Mamed também referiu. Em primeiro lugar, na dimensão da transição digital, há um projeto transversal de criação de um portal de interface com os cidadãos, para que a porta de entrada com os cidadãos e com as empresas para toda a administração pública seja uniformizada e que implica, evidentemente, interoperabilidade entre os serviços da administração e esse mesmo portal. Como se fosse uma espécie de loja de cidadão virtual em que nós encontramos todos os serviços num mesmo portal com a mesma lógica. Este é um dos projetos, que depois, obviamente, vai ter que falar em back-office com um conjunto de serviços que, por sua vez, também irão ter melhorias financiadas com este projeto, com este programa. Portanto, sim, respondendo à sua pergunta, o programa tem uma capacidade transformadora muito relevante, com uma verba associada na casa dos 1.800 milhões de euros. Mas também dizer que, transversalmente, também temos um projeto exatamente de capacitação e de rejuvenescimento da administração pública, também ele transversal. E aqui eu acentuava, um pouco na linha também do que referiu o professor Ricardo Paes Mamed, que já no programa de estabilização nós temos a regra das entradas de um para um na administração pública, a reposição da regra do um para um na administração pública, procurando que esse um para um não seja sequer, não tem que ser exatamente pela saída de um assistente técnico, a entrada de um assistente técnico, mas daquele perfil que for mais necessário a uma administração pública que se quer, obviamente, mais capacitada e mais moderna, e o caso dos técnicos superiores é um exemplo. Portanto, para lhe dizer de facto que aquilo que está agizado para a administração pública neste programa de recuperação e resiliência tem de facto, na sua implementação, ao longo do tempo, uma capacidade transformadora muito relevante.
Falou do rejuvenescimento, que é uma área que tem sido também considerada essencial. Aliás, o professor António Costa Silva, que digamos assim, fez o guião, e que foi um dos contributos para o Governo avançar com este plano de recuperação e resiliência, defendia precisamente isso. Dizia ao professor António Costa Silva que temos um problema com a nossa administração pública, é que tem áreas de muita qualidade e outras de péssima qualidade, defendendo um programa de pré-reformas e essa estratégia para atrair os mais jovens. Para além dessa regra que a senhora ministra acaba de nos recordar, de substituir os funcionários públicos que vão saindo, ou porque escolhem outra vida, ou porque se reformam,
por aposentação,
para além dessa regra, existe algum programa, ou está previsto algum programa, por exemplo, para pré-reformas antecipadas, ou para atrair quadros altamente qualificados?
Bom, quanto à questão dos quadros, começando pela segunda questão que colocou, o recrutamento centralizado para uma bolsa que depois permitirá contratar, à medida que as vagas vão surgindo, 1000 técnicos superiores para a administração pública, eu queria relembrar que esta semana mesmo foi aberto uma segunda fase desse procedimento para se completar exatamente essa bolsa. E também dizer que no recrutamento centralizado nós tivemos muitos candidatos que depois acabaram na fase da seriação por ir ficando pelo caminho, na fase normal de seriação. Portanto, nesta fase, em função, o que estamos a fazer, e isto exatamente porque também foi referido no início do fórum, dizer que estamos a completar essa bolsa no que toca aos tais técnicos superiores, que tentaremos alocar a centros de competências em determinadas áreas consideradas estratégicas. Mas também, relativamente à pré-reforma, nós estamos há algum tempo já a trabalhar num projeto que, enfim, poderia chamar-se piloto, designadamente com a área da educação, para implementar uma solução de pré-reforma e que esperamos que em breve, enfim, possa ter operacionalização. A pré-reforma está prevista na lei, é preciso depois regulamentá-la e criar soluções em concreto em certas áreas que são mais, em que essa pressão se sente mais, e portanto estamos a trabalhar também nisso. Agora, também queria dizer que nos dados do último CIEP, enfim, dos dados que foram divulgados pela Direção-Geral de Empresas Públicas, talvez na sexta-feira passada, nós hoje atingimos 7% dos funcionários, trabalhadores da administração pública, números que estão já muito, muito próximos do pré-troika, ou seja, nos últimos 4, 5 anos nós temos recuperado muitíssimo o número de trabalhadores da administração pública, neste momento, repito, quase ao nível dos números pré-troika, exatamente na lógica de conseguir que não haja esse déficit de trabalhadores na administração.
Já agora, peço desculpa, Sra. Ministra, mas permita-me insistir nesta questão, porque nos disse aí que o Governo está a trabalhar e falou do caso da educação numa solução para permitir a pré-reforma. Gostava que nos explicasse melhor esse ponto, saber até que ponto é que nos pode dar mais dados sobre esse plano. É apenas na educação? Será para alargar outras áreas da administração pública? E quando é que teremos esse plano preparado?
Para já está a ser trabalhado com a educação. Para quê? Para criar critérios que permitam selecionar as pessoas que, de acordo com aqueles critérios, faça sentido e avançarem para a pré-reforma, e os termos em que o contrato, o acordo dessa pré-reforma será definido. Portanto, neste momento, isso ainda está a ser trabalhado e, portanto, não posso, neste momento, adiantar mais, até porque não depende só da minha área governativa. Em todo caso, gostaria de salientar aqui um ponto que a transição digital nos desafia e que tem a ver exatamente com a circunstância de nós hoje termos em Portugal imensos serviços digitais providenciados já exclusivamente online, mas termos ainda uma parte da população que, por circunstâncias várias, que vão da idade até às suas qualificações, não os conseguem utilizar. E eu queria salientar a forte investimento, a forte aposta que tem sido feita nas soluções de proximidade, que são os espaços cidadão, em articulação com as autarquias, e que são exatamente sítios de proximidade, com grande capilaridade, onde o que se faz é ajudar essas pessoas a utilizar os serviços que estão disponíveis online. Sendo que esses espaços poderão, e já podem, a partir de 16 de setembro, neste momento já está implementado, podem também receber aí os seus cartões de cidadão. Ou seja, no fundo, o quê? Ao mesmo tempo que se faz a transição digital, fazer com que aqueles que ainda não conseguem utilizá-la, sim, com as mesmas ferramentas que se calhar outros de nós já temos, não ficarem para trás e não ser, portanto, um fator adicional de exclusão. A transição digital não ser um fator de exclusão. Este ponto, para nós, é muito importante, porque o digital é uma ferramenta, não é um fim em si mesmo. O fim são as pessoas. E, portanto, para que nós possamos garantir que ninguém fica para trás, estão também a ser trabalhadas soluções de proximidade. E o próprio portal, que esperemos seja desenvolvido no âmbito deste programa de recuperação e resiliência, ser também um programa amigável, fácil de utilizar, intuitivo e que, portanto, crie uma enorme facilitação no interface entre os cidadãos das empresas e a administração pública.
Estamos nesta altura, está o Governo a elaborar a questão do orçamento do Estado. A pandemia vai complicar as contas públicas. Temos, Sra. Ministra, teremos condições para ir mais além nessa reforma da administração pública do que aquilo que sabemos hoje? Ou daquilo que o Governo nos propõe?
Bom, a reforma da administração pública, ou pelo menos a sua melhoria, a sua modernização, é composta por vários aspectos, desde logo, em primeiro lugar, as pessoas, não só a nível de carreiras, mas também ao nível de todos os elementos, capacitação, qualidade de condições de trabalho, proteção no próprio trabalho, saúde e segurança no trabalho, todas essas dimensões, e aí fez-se um trabalho grande, até ao nível da proteção no quadro da pandemia, com a colocação em teletrabalho de várias dezenas de milhares de trabalhadores da administração pública. Depois há uma dimensão dessa modernização que tem a ver com a instituição de sistemas inovadores de gestão e com o digital. Portanto, nestas várias linhas já se fez muito ao longo destes cerca de um ano que este Governo tem, e antes disso, como também já foi salientado, era um processo que vinha de trás, que aliás nos permitiu confinar e continuar a ter serviços digitais, serviços online a ser prestados, e que obviamente agora, com este pacote financeiro muito relevante que vamos poder operacionalizar, poderá ser acelerado.
Este processo está de alguma forma a ser coordenado, negociado com os sindicatos?
Vamos ver, o processo da transição digital que tem a ver com ou com a melhoria dos back-offices em várias áreas, naturalmente que não é matéria de negociação sindical. Obviamente que os aspectos que têm a ver com o teletrabalho, os aspectos que têm a ver com a saúde e segurança no trabalho, ou a revisão do CIADAP, que já foi também colocada na agenda por nós e pelos sindicatos, tudo aquilo que tiver que ter negociação sindical, pois naturalmente que terá, que já teve e continuará a ter, porque são nossos, obviamente, parceiros muito importantes.
A Sra. Ministra seria capaz de subscrever aquela análise do professor Costa e Silva que eu já recordei aqui, que temos o problema da administração pública, áreas de muita qualidade, outras obsoletas de péssima qualidade?
Veja uma coisa, a administração pública tem 705 mil trabalhadores, divididos entre administração central, regional, local, administração direta e indireta, institutos públicos, entidades públicas empresariais, direções gerais. No meio de toda esta diversidade, naturalmente que há diversidade e que há diferenças entre si e setores que, em função de diversas circunstâncias, poderão responder em dado momento mais rapidamente ou melhor do que outros setores. Mas é exatamente nessa uniformização no atendimento a toda a administração, aos cidadãos e às empresas, que este projeto transversal que agora vai ser implementado com o programa de resiliência é tão importante, exatamente para dar essa uniformidade que é importante, em que o cidadão fala com uma única administração, com uma única porta de entrada, independentemente, naturalmente, da diversidade interna que a administração sempre terá que ter.
A Sra. Ministra tem alguns problemas de tempo, mas permita-me ainda colocar-lhe uma última questão, porque neste Fórum TSF estamos também a perguntar aos nossos ouvintes que avaliação fazem da qualidade dos serviços que nos são prestados pelo Estado. E leio aqui no debate online de dois ouvintes que participam respondem precisamente a essa questão. A Maria Ribeiro faz esta análise: está tudo bem, excepto a dificuldade nos acessos à saúde. Pedro Gouveia dá uma nota muito negativa e diz que a generalidade dos serviços públicos não atendem telefones, não respondem e-mails, presencialmente é uma atitude arrogante e, quando são questionados, a resposta é sempre a mesma: é por causa da Covid. E depois conclui este nosso ouvinte Pedro Gouveia: o Covid serve agora de desculpa para tudo. Como é que responde a estes nossos ouvintes, Sra. Ministra?
Bom, não vou pronunciar sobre situações concretas. Quero dizer o seguinte: Nós tivemos que, no período da Covid, tivemos que confinar a um nível nunca antes acontecido e, na verdade, continuaram a renovar-se cartões de cidadão, vários milhares de cartões de cidadão foram renovados online. Na verdade, criaram sistemas de teleconsultas, não só na área da saúde, como também com a ADSE se criou um sistema de teleconsultas. Pusemos a funcionar um sistema, em tempo recorde, um sistema de layoff, e, na verdade, as pessoas continuaram a ter respostas. É óbvio que tudo isto nos criou uma situação absolutamente nova, que exigiu respostas rápidas, que, de um modo geral, aconteceram. Eu já disse isto várias vezes e volto aqui a dizer, acho que a administração pública, de um modo geral, respondeu muito bem. E acho que as pessoas se aperceberam do quão é importante ter uma administração pública forte em tempo de crise. Se nós agora vamos investir 1.800 milhões de euros na administração pública, não é para enriquecer a administração pública, é para que ela preste melhor serviço aos cidadãos e às empresas para fora, no seu output. Se há situações pontuais difíceis, pois com certeza haverá. Agora, atendendo à situação em que o mundo está, em que atingimos 1 milhão de mortos, salvo erro, anteontem, acho que a Covid não é uma desculpa. A Covid foi mesmo uma situação trágica que se abateu e à qual, acho eu, a administração pública respondeu genericamente bem.
Apesar dessa, sublinhando que isso que acaba de nos dizer, que em sua opinião o setor de tutela respondeu bem aos desafios da Covid. Reconhece ou não, Sra. Ministra, que a qualidade dos serviços públicos em certas áreas específicas se pode ter degradado nestes últimos meses?
Eu não corroboro essa afirmação. Eu não acho que seja verdade que se tenha degradado. O que aconteceu foi isto. Nós tivemos que fazer alterações, adaptações muito rápidas, desde adaptações físicas, com instalações de acrílicos, com instalações de um conjunto de regras de distanciamento social, etc., até soluções organizativas, como seja a passagem para a modalidade de teletrabalho em alguns casos, como seja também ter que dar resposta a situações novas. Estou a falar, por exemplo, do layoff ou das situações em que tivemos que acudir a coisas que de outra maneira não seria preciso, como por exemplo as situações dos lares, ou por exemplo na educação, as novidades enormes que foi preciso introduzir no novo ano letivo. Ora, responder a tudo isto, a todas estas dimensões enormes da administração pública, no espaço de, enfim, ao todo até agora 6 meses, acho que numa análise justa e que a resposta foi genericamente boa. Nós continuamos a fazer a nossa vida dentro da normalidade possível e com a resposta resposta. E, portanto, eu acho que não se degradaram os serviços, acho que tiveram que responder de uma maneira diferente. E dava até, como exemplo, agora que temos 350 mil cartões de cidadão para entregar, as soluções céleres que foram encontradas com o Ministério da Justiça para entregar através dos correios em casa ou através do espaço cidadão, apenas como exemplo de uma resposta rápida a uma situação nova.
Obrigado mais uma vez, Sra. Ministra Sandra Leitão, pela disponibilidade para participar neste debate. Ora, acabamos de escutar a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, defendendo que os problemas causados pela Covid não provocaram uma degradação dos serviços públicos. Que avaliação faz? Houve ou não uma degradação? De uma forma mais global, como é que avalia os planos do Governo para modernizar a nossa administração pública? Seria preferível, seria desejável irmos mais longe, aproveitando a parte dos fundos europeus para avançar com uma reestruturação, com uma renovação profunda e um rejuvenescimento da administração pública? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate, engenheiro agrónomo, liga-nos de Santarém. Bom dia, engenheiro Carlos Conceição.
Estou, bom dia.
Bom dia.
Consegue-me ouvir?
Estamos okay, a ouvi-lo e não temos condições. Bom dia.
Vivo. Olha, eu queria primeiro agradecer a possibilidade de participar e dar-me um contributo. E tenho aqui alguns tópicos a tocar. Sou completamente de acordo com o professor Ricardo, penso que é Ricardo.
Costa Silva, primeiro. António Costa Silva. Ah, António o Costa primeiro Silva. Participante do debate.
Sim.
O professor Ricardo Paes Mamede, tem razão.
Exatamente. Eu concordo que, de facto, tem que haver, nós para podermos acompanhar a evolução digital, nós temos de estar preparados para ela, não é? E tem que haver formação nesse sentido, para podermos tirar o melhor partido possível daquilo que a tecnologia tem para nós. Posto isto, penso que também é muito importante, e agora contradizendo aqui um bocadito aquilo que foi o que a ministra acabou de dizer, eu penso que já há problemas crónicos que já antecedem o Covid na nossa administração pública. Terão ligação com, portanto, a nossa falta de preparação dos técnicos que muitas vezes que não sabem, estão preparados para lidar com questões técnicas, mas não estão preparados para lidar com atendimento ao público. Eu penso que, olha, vou-lhe dar um exemplo. Eu, hoje em dia, faço praticamente todas as minhas operações no telemóvel. Eu faço o pagamento, da luz, eu faço o pagamento de despesas bancárias, transferências, faço tudo no telemóvel. Mas você experimenta ir procurar, e eu tenho, portanto, sou um utilizador habitual do meu portal, da minha conta no portal do cidadão, e tenho a segurança social direta. Você experimenta procurar por um documento, qualquer coisa que necessita, vai perceber muito rapidamente que a forma como as páginas do governo estão são completamente não friendly user. Ou seja, eu tenho até alguma formação e trabalho com tecnologia com regularidade, sinto dificuldade em entender, portanto, o serviço que me está a ser disponibilizado. Nós temos uma população envelhecida, que normalmente são as pessoas que mais necessitam deste serviço e, quiçá, até do atendimento presencial. Mas, por outro lado, temos uma geração também que é das mais formadas, de sempre do país, não é? Eu penso que há aqui um encontro de possibilidades, mas penso que, de facto, da parte do governo, deve investir na digitalização, na digitalização dos seus serviços, deve investir também na formação dos seus técnicos, dos funcionários públicos. E, portanto, deve comunicar ou deve tentar tornar transparente, criar mecanismos para que o cidadão consiga aceder e consultar as informações que lhe dizem respeito de uma forma simples e que não dê espaço para dúvidas, porque senão o que vai acabar por acontecer é que vamos necessitar de nos deslocar fisicamente para os espaços físicos, não é? Passa a redundância, e para resolvermos os nossos problemas. Então, eu penso que é uma oportunidade muito boa para se... queria também só aqui sublinhar mais um aspecto. O que esta situação de pandemia acabou por demonstrar é que, de facto, é possível os funcionários conseguirem continuar a desempenhar as suas funções com o mesmo rigor, com a mesma eficácia, com a questão do teletrabalho. Isto aqui é um reflexo da margem que ainda temos por trabalhar e por explorar. Eu penso que esta é uma excelente oportunidade que não pode deixar de ser aproveitada.
Obrigado, engenheiro. Obrigado. Carlos Conceição. No debate online, Alexandre Meireles responde às questões que colocamos hoje aqui no Fórum TSF. Sim, é absolutamente urgente renovar a função pública, que está cada vez menos eficiente. Vemos diariamente pequenos exemplos da progressiva deterioração do funcionalismo público, em grande parte, escreve Alexandre Meireles, em grande parte pelo simples facto de os funcionários públicos saberem que é quase impossível serem despedidos. Bom dia, José Abrão, bem-vindo também a este debate, lidera a Federação dos Sindicatos da Administração Pública. Ficou satisfeito com as palavras que ouviu por parte da ministra Alexandra Leitão quanto à renovação da nossa administração pública?
Olhe, naturalmente que trata-se de um momento difícil, importante, apesar de tudo, mas nós o que temos assistido nos últimos tempos é ao anúncio de um conjunto de medidas, dizendo-se vamos criar, temos projetos, vamos fazer, e a questão essencial hoje coloca-se exatamente, até pela resposta que os serviços públicos deram durante a situação pandémica, onde há coisas boas, onde houve uma resposta equilibrada, ajustada, mas de qualquer maneira falta, e há aqui uma falha tremenda, que é a disponibilidade do Governo e do facto de hoje termos um Ministério para a Administração Pública no que diz respeito à negociação coletiva. A lei prevê exatamente que tudo o que tenha a ver com os trabalhadores e com o trabalho na administração pública tenha que ser objeto de negociação, de contributos, de posições, de opiniões e de pareceres. E quanto à reforma que tanto se tem ouvido falar nos últimos 10, 15, 20 anos. Eu estou convencido que não passa de um chavão. A administração pública tem-se vindo a renovar. Se quisermos comparar nos últimos anos, temos muito boas práticas de serviços, conforme dizia o professor Carlos Mamed, e que, dos quais têm beneficiado os cidadãos. Mas eu não posso perceber como é que se pode dizer que a ADSE melhorou, e é verdade que melhorou em alguns aspectos no seu funcionamento, mas por falta de pessoal, ainda hoje, temos atrasos nos pagamentos aos beneficiários de 4, 5 e 6 meses. De coisas que deveriam ser pagas durante 30 ou 60 dias. E, portanto, tudo isto assenta fundamentalmente na necessidade urgente e mais do que os anúncios, passarmos das palavras à prática e daí este investimento ser muito significativo no que respeito à digitalização, à transição digital e tecnológica, dotar os serviços de uma outra capacidade de resposta. Mas eu tenho dito já à Sra. Ministra que por mais investimento que se façam nas ferramentas digitais, nos meios tecnológicos, se não se fizer aquilo que para mim e para a FESAP continua a ser o maior investimento, que é nos trabalhadores, de quem cá trabalha, diria até que as sociedades julgam-se muitas vezes pelo trabalho e pela qualidade do trabalho que naturalmente desenvolvem. Ora, não é possível investir em meios tecnológicos se não investirmos em formação, em qualificação e num aspecto que é fundamental, que é retermos a competência, que é recrutar, de facto, os melhores. Já aqui foi falado no concurso dos 1000, de 16 mil pessoas só foi possível recrutar 700. Isto merece reflexão, porque não é possível dizer a um bom técnico, um bom quadro, que vai ganhar 900 euros líquidos para a administração pública. A questão dos salários é decisiva. Não se pode dizer a um assistente operacional com 20 ou 30 anos de serviço que ganha o salário mínimo líquido. E, portanto, há todo um investimento que é preciso fazer no sentido da simplificação, da modernização, do rejuvenescimento, da desburocratização para melhor servir os cidadãos e as empresas. É preciso melhorar a proximidade dos serviços às pessoas. E se não houver aqui uma grande preocupação nesta oportunidade que temos agora, que o investimento vai ser feito, no investimento nas pessoas, sejam estes trabalhadores da administração pública, sem que se invista também na formação generalizada dos trabalhadores e nas empresas, para que a resposta seja melhor. Bom, a FESAP, por exemplo, denunciou que havia agendamentos 4, 5, 6 meses para a entrega do cartão de cidadão. Ao mesmo tempo que disse isso, perguntou porque é que não se deveriam enviar os cartões de cidadão pelos CTTs, pois demorou 3 meses para que isso se pudesse verificar. O que quer dizer, portanto, que temos que também melhorar aquilo que é hoje ainda uma rigidez significativa na administração pública, com negociação, com envolvimento dos trabalhadores e mais, e com poupanças, resolvendo redundâncias, não é? Como, por exemplo, tornar mais atrativo o emprego. As questões que se prendem com a pré-reforma e as matérias que estão no Orçamento de Estado, já previstas para o ano 2020, a pré-reforma é um mecanismo que tem de ser aplicado à generalidade dos trabalhadores, onde houver condições para isso. Os investimentos em setores estratégicos, como a saúde, a educação, que é a base de tudo, na justiça, ainda hoje temos uma greve na área da justiça, e portanto é fundamental que estes investimentos possam ser feitos, olhe, e que se façam opções, já que governar é optar. Optem pelos trabalhadores, não é preciso dizer que vamos enriquecer a administração pública, porque já sabemos que não vamos enriquecer apenas e só para prestar melhor serviço aos cidadãos, mas é preciso trabalho digno. E veja bem, houve dezenas de milhares de admissões nos últimos meses. Essas admissões, em regra, foram admissões precárias. Cresceu a precariedade na administração pública. Quando nós queremos, para prestar os melhores serviços aos cidadãos, ter a estabilidade do serviço, do seu funcionamento, nós hoje verificamos que o que se trata de um problema gravíssimo de gestão, e estou perfeitamente convencida, a FESAP está convencida, que se houver uma melhor gestão, seja dos recursos humanos, seja dos serviços, se resolver algumas ineficiências, melhorando a qualidade dos serviços, por intermédio da qualificação e da melhoria dos salários dos trabalhadores, que é decisivo agora para a retoma da economia. Se nós não tivermos uma administração pública ágil, rápida e eficiente, Certamente aquilo que é a recuperação económica vai ser mais difícil.
Já estamos mesmo, peço desculpa, José Brão, estamos mesmo a terminar aqui a primeira parte do Fórum TSF. Gostava só de que nos esclarecesse uma coisa, se receia, tendo em conta aquilo que nos disse sobre que os sindicatos já estão cansados de ouvir anúncios que depois não passam à prática, salientou aqui a questão da precariedade que tem subido. Receia que os anúncios que temos assistido da parte deste do Governo agora na área da modernização da administração pública, na requalificação, possam ficar a ser apenas isso, anúncios?
Não, olha, eu quero acreditar, porque tendo em consideração a disponibilidade de meios que a União Europeia coloca hoje ao serviço do nosso país, possam também servir para que muitas das medidas que são necessárias para melhorar a qualidade dos serviços públicos com proximidade e com trabalhadores motivados, possam vir a trazer mudança. E por isso é que eu digo que a reforma faz todos os dias, sem necessidade até de recorrermos ao outsourcing. Temos que criar capacidade interna na administração pública para a resposta aos problemas dos cidadãos e à melhoria do funcionamento dos próprios serviços. E, portanto, quero acreditar que o Governo faça o esforço de ouvir os seus parceiros, o que significa ouvir os trabalhadores, envolvê-los nesta mudança que tem que ser permanente para que possamos ter sucesso naquilo que são as promessas, os projetos, a criação de medidas, o anúncio de tantas outras, porque de outra forma vamos ter sempre dificuldades, conforme já um dos ouvintes disse, dificuldades a entender muitas vezes o que é que se pretende.
Obrigado.
Por isso a formação das medidas tem que ser vertical, não é só para os quadros, é preciso também formar assistentes operacionais, assistentes técnicos e os mais diversos profissionais da área da administração pública em geral.
Agradeço ao José Brão, que lidera a Federação de Sindicatos da Administração Pública, a FESAP, afiliada na UGT. Agradeço o contributo para este debate. Peço desculpa aos ouvintes que estavam já em linha e que não tive a oportunidade de escutar aqui na primeira parte do fórum, mas na segunda parte teremos muito mais espaço reservado à sua opinião. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos este Fórum TSF, que tem como ponto de partida a decisão do Governo de aproveitar uma fatia dos fundos europeus para apostar na qualificação e transição digital de diversos serviços do Estado, em áreas como a saúde, a segurança social ou a justiça. E, partindo daqui, perguntamos aos nossos ouvintes se, tal como já defendeu o professor António Costa Silva, autor da visão estratégica para o Fundo de Resolução 2020-2030, que serviu de inspiração a este plano de recuperação e resiliência elaborado pelo Governo, perguntamos aos nossos ouvintes se precisamos de avançar com uma reforma da administração pública, se é necessário modernizar, rejuvenescer a administração pública, se é necessário mudar a forma de funcionar dos serviços públicos. E perguntamos também aos nossos ouvintes que avaliação fazem da qualidade dos serviços públicos. As coisas degradaram-se ou não depois da pandemia? Ouvimos há pouco, na primeira parte do Fórum TSF, a ministra Alexandra Leitão argumentar que, de uma forma geral, os serviços souberam responder bem aos problemas causados pela pandemia, não se tendo assistido a uma degradação dos serviços. Tal como prometido, retomamos este debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Peixoto Rodrigues, comercial, escuta-nos em Braga. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Vou apresentar uma situação genérica e depois volto ao essencial. Este governo tem sido reativo e devia ser proactivo no sentido de provocar a mudança para melhor a controlar. Eu pergunto-me, se tivessem tomado decisões antes de, logo no início da pandemia, se tivessem reforçado o Serviço Nacional de Saúde com os aparelhos que seriam necessários, e se não fossem necessários, já estariam no Serviço Nacional de Saúde, tipo ventiladores e outras coisas, quantos milhares de milhões nós não teríamos poupado antes de irmos comprá-los, quando todos estavam comprando e houve uma inflação de preços terrível. Em relação à segurança social, minha opinião, mas não é só minha, de todos os meus amigos, é o pior serviço que existe no Estado. Um caso concreto, tenho um amigo meu que pediu a reforma. Teve 2 anos e meio para a receber. O que é que se passou? Esse meu amigo não pode ter uma conta bancária e andou sempre a ligar para a Segurança Social, para um sítio, para outro, a informar que não tinha conta bancária. Tinha que ser enviado por cheque. Pois em todas essas vezes disseram que estava resolvido e não o resolveram. Portanto, a Segurança Social... Olha, um exemplo próprio. Eu fui multado porque há 4 anos e meio havia uma diferença de liquidação à Segurança Social de 7 cêntimos. Paguei este ano.
Peixoto Rodrigues? Houve aqui um corte na chamada telefónica. Disse-nos que tinha uns cêntimos de dívida e pagou quanto?
Paguei 0,7 cêntimos e paguei 15 euros.
Obrigado, Peixoto Rodrigues, pela sua participação. A ligação telefónica aqui com cortes, como escutámos nesta fase final do contributo deste nosso ouvinte. Mas agora até ao Porto, ao encontro de Agostinho Correia, motorista de táxi. Bom dia.
Bom dia, muito Sr. Manuela Cássio, muito obrigado por esta oportunidade que me deu. Olha, em primeiro lugar era tão fácil criar uma linha de pré-reforma razoável e motivadora para o máximo do possível aderirem e relançarmos os nossos jovens bem formados, que temos tantos talentos aqui a sair das universidades, que os deixam fugir, que os ingleses que os acatam, que os americanos os acatam. Nós é com essa gente que fazemos essa mudança. É essa gente que percebe do sistema tecnológico deste sistema mais avançado. Porque era preciso renovar, portanto, a administração pública com esses formados, em vez de deixar ocupar os lugares com os doutores, vão para os lugares dos engenheiros, os engenheiros vão para o lugar dos doutores. Isso não dá, porque isso não funciona, não há qualificação. Desde uma Câmara Municipal, desde lá de cima para baixo, o nosso país está viciado nisso. Nós temos que aproveitar os nossos talentos que temos cá no nosso país, que não são poucos. Esses talentos resolviam, mas de imediato. Porque nós, mesmo mudando, se é que é verdade vir 1.800 milhões para a administração pública, se esse dinheiro fosse bem aplicado, nós dávamos um avanço ao nosso país, mas era um avanço. Mas não vai acontecer, porque o que vai acontecer vai ser sempre do mesmo. Isto vai-se ter que ir buscar os amigos e vão buscar o tal doutor para o lugar do engenheiro e vice-versa, e vamos continuar nisso. E nunca mais avançamos. Há que perder, há que sermos, temos uma frieza e fazemos as coisas corretas, porque só assim é que nós avançamos. E apostar também de tudo aquilo que é nacional, tanto nos transportes, seja no que for. Se nós apostamos no que é nacional, nós damos um passo em frente, nós damos uma valência à nossa economia, nós saltamos logo. Nós temos um poderio tão grande no nosso país, e olha, de cada vez fico triste, de cada vez temos nada. Eu fico triste, mas triste, porque isto não avança. Não avança porque está viciado a resguardar os lugares sempre para os amigos, para os apadrinhados e para os favores e não sei o quê, não sei o quê. É uma pena não haver uma frieza, não haver um governante que levante a cabeça e que toque este país para a frente, porque isto ainda tinha pernas para andar, porra.
O testemunho que nos deixa o Agostinho Correia, que nos liga do Porto. Espreito agora aqui o debate online. Vai-me chamar, participa com este contributo, escreve: sou imigrante. A minha experiência com os serviços é muito má. Por exemplo, no escritório notarial do FAF, fui-me informar em junho de 2019 dos requisitos para o adquirir da nacionalidade portuguesa pela minha mulher e pela minha filha. Deram-me a listagem completa. Em setembro, deslocaram-se as duas a FAF para entregar os documentos e assinar o necessário. Os documentos foram revistos e aceitos. E continua este nosso ouvinte, vai-me chamar. Em fins de outubro, chamaram-nas de novo para se deslocarem a FAF, para virem de África a FAF para esclarecimentos, recusando-se a dizer quais os pontos. Como a deslocação não era economicamente viável, devolveram os documentos. As naturalizações continuam pendentes. Isto é só um exemplo. Escreve este nosso ouvinte, vai-me chamar. Próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Dr. Luís Miguel Ribeiro. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Temos ouvido falar muito na necessidade de uma administração pública com capacidade para ser amiga das empresas, para ajudar ao desenvolvimento do país. Que avaliação faz da administração pública que temos neste momento? É amiga das empresas? Facilita ou por vezes complica?
A administração pública em Portugal é, de facto, um dos setores que precisa de fazer uma remodelação, uma reestruturação profunda, tal como ouvimos nos exemplos e nas intervenções anteriores. Temos, de facto, uma administração pública que é bastante pesada naquilo que é o custo para o Estado, para o país, e, por isso, temos uma administração pública que é ineficiente. Aliás, quando olhamos para indicadores internacionais, verificamos que, de facto, Portugal compara muito mal com outros países relativamente a esta matéria, nomeadamente da burocracia. O que, muitas vezes, também é, para além do problema que é para quem cá está e para os empresários que no dia-a-dia têm que lidar com esta situação, é também um fator de dificuldade na atração de investimento direto estrangeiro em Portugal. E, por isso, a burocracia é apontada nos grandes indicadores sempre como um dos primeiros fatores de dificuldade para quem pretende investir em Portugal. E para quem vive cá e para os empresários, é não só ao nível fiscal, mas também ao nível da justiça, um problema, porque é muito demorada, é uma administração pública muito demorada na sua resposta, e como nós sabemos, hoje é importante sermos céleres na resposta, sermos céleres na capacidade de resolver os problemas, porque hoje o mundo é muito mais exigente ao nível daquilo que é a rapidez com que temos que dar resposta aos desafios que temos. E por isso, se as empresas têm este desafio, ao Estado cabe-lhe o papel de poder não ser um dificultador, mas ser um facilitador naquilo que são os desafios e naquilo que são os problemas e as questões que as empresas têm no dia-a-dia para resolver. E há aqui uma questão que é fundamental nisto e que a AEP tem vindo sempre a defender, que ao Estado deve caber um papel de legislador, de regulador e fiscalizador, mas não um papel de ator. O que nós vemos é o Estado a querer estar num conjunto de atividades que podiam ser desenvolvidas pelos privados, pelas empresas, pelas instituições, em que o Estado quer ser ele próprio um ator e depois é o regulador e é o fiscalizador dele próprio e é o que faz as leis, e isto cria aqui um problema complicadíssimo que depois dá se traduz nestes resultados que conhecemos. Veja, por exemplo, o que está acontecendo agora com o Plano de Recuperação e Resiliência. O Estado quer ser ele próprio o promotor, quer ser ele próprio o dinamizador destes investimentos, daquilo que o país deve fazer e tem que fazer no curto prazo. Por isso, o que acontece, o que devia acontecer, é que os privados é que deviam ser aqueles que deviam estar a dinamizar este relançamento da economia, e ao Estado devia caber o papel de criar condições, de ser o tal facilitador, para o melhor desempenho dos privados e não ser o próprio Estado a querer ser ele o dinamizador. Porque quando se fala em descentralização é exatamente o Estado central delegar em instituições, em entidades que possam fazer o mesmo serviço ou mais baixo custo, ou seja, ser mais eficientes. E eu acho que nós temos em Portugal já experiência suficiente, conhecimento suficiente, temos gente e instituições com preparação e com capacidade de resposta, em que podiam ajudar muito a que esta, de facto, esta reforma do Estado que tanto se fala e tanto se apregoa, mas tão pouco se faz, fosse de facto feita, e que fosse feita com gente, como foi dito anteriormente, qualificada, com gente que possa hoje, também no Estado, assumir o desafio da digitalização e o Estado ser um Estado mais moderno, mais eficiente, com uma capacidade de resposta mais rápida, e isso tornaria certamente a vida das empresas e tornaria o país mais atrativo, porque havendo resposta mais célere, havendo resposta com menos burocracia, certamente estamos a contribuir para um maior desenvolvimento do país e para uma maior competitividade das nossas empresas, que por vezes gastam imenso tempo, e tempo é dinheiro, a resolver questões que não deviam sequer ser um problema, e a ocupar esse tempo, que as empresas têm que estar focadas em aquilo que é a sua atividade, que é manter a sua atividade, os seus negócios, o seu volume de negócios, colocar as energias todas para o desafio que hoje o país vive e o mundo enfrenta com esta situação da pandemia, e que por isso esse sim devia ser onde devia estar o foco e as energias dos empresários, das empresas, e não a resolver questões formais e burocráticas, sendo que o Estado atua de uma forma que é reprovável, ou seja, da parte dos contribuintes, sejam empresas ou individuais, é exigido o cumprimento rigoroso e integral. Muito bem, deve ser assim e com toda a transparência. Mas da parte do Estado não assistimos ao mesmo. A resposta e a forma como o Estado lida com os contribuintes é alguém que cumpre quando pode, lhe apetece ou tem condições para o fazer. Por outro lado, o contribuinte tem que cumprir rigorosamente e integralmente naqueles dias, porque caso isso não aconteça, é penalizado de imediato. Ou seja, é preciso tornar aqui a relação do Estado com o contribuinte mais saudável, em que, de facto, o compromisso e aquilo que é a contribuição e aquilo que é a seriedade e a resposta que compete a cada um seja dada em igualdade de circunstâncias, porque o Estado, no fundo, somos todos nós e não podemos esquecer disso.
Este plano do Governo, esta proposta de modernização e de capacitação, transição digital na administração pública, abrange sobretudo as áreas da saúde, segurança social e justiça. Ora, a justiça costuma ser uma das áreas que é sempre muito referida quando falamos das nossas empresas, é demorada, burocrática. Parece-lhe que este plano do Governo, estas medidas incluídas neste plano de recuperação e resiliência, podem ser um bom passo num caminho necessariamente mais longo?
Podem. Estas medidas que o Governo apontou, estas prioridades que o Governo apontou para o Plano de Recuperação e Resiliência e no que toca à administração pública, estão claramente no caminho certo. Aliás, tal como quase todo o plano, que eu ainda ontem tive a oportunidade de assistir em Lisboa à apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência, onde teve também ser presidente da Comissão Europeia, e tudo o que é dito e as medidas que estão previstas, etc., nós estamos de acordo com isso tudo. O que faz a diferença e o que tem feito a diferença pela negativa é que não tem havido capacidade, pois, para as colocar em prática. E já muitos ouvintes do fórum foram colocando aqui várias questões que, somadas, dão o resultado que hoje temos. E que, por isso, o importante é que haja, de facto, aqui uma capacidade de executar, de pôr em prática aquilo que está neste plano. E para isso é preciso que, de facto, se conte com todos, que se atribuam funções e responsabilidades a um conjunto de instituições, em que o Estado assuma também as suas, mas que haja, de facto, vontade de fazer, porque o que faz a diferença, no final, não é o conjunto de propósitos ou de intenções, é aquilo que nós somos capazes ou não de fazer. E por isso espero que, de facto, com os recursos financeiros que vamos ter, com o plano que está desenhado e que nós concordamos com as prioridades que lá estão definidas, que, de facto, sejamos, vez por todas, capazes de colocar em prática, tornar Portugal um país mais atrativo, um país mais competitivo, um país mais amigo do investimento e das empresas, um país que, de facto, também por aqui e com este contributo se torne mais competitivo e com melhor qualidade de vida para todos os que cá vivemos.
Agradeço.
A EEP, é para isso que a EEP tem vindo a apresentar sempre as suas propostas, é nisso que a EEP se tem vindo sempre a focar, e é isso que os empresários esperam do Estado, porque no fundo quem paga os impostos e aquilo tudo que são recursos do Estado são todos os contribuintes, naturalmente uma fatia importantíssima das empresas.
Agradeço ao Presidente da AEP, a Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, a participação neste debate e estes apelos ao Governo para que se passe das palavras aos atos, reduzindo a burocracia e facilitando a vida às empresas. Bom dia, Engenheiro Fernando Matos, Engenheiro Civil, Liga-nos São João da Madeira. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia a todos. Eu só queria relatar um caso que aconteceu esta semana comigo. Liguei para a Câmara Municipal de Espinho para falar com um técnico e responderam-me que não era possível porque ele estava em teletrabalho. Eu queria falar com ele por telefone. Ambas as palavras, telefone e teletrabalho, começam com as mesmas quatro letras. É isso, só. Obrigado.
O exemplo concreto que nos deixa o engenheiro civil Fernando Matos. Bom dia, Luís Albuquerque, antigo empregado bancário, de Grandes de Alcabidez. Qual é a sua opinião?
Estou sim, bom dia.
Bom dia, Luís Albuquerque.
Estou sim, bom dia. Eu vou-me centrar sobre só as palavras da ministra Sandra Leitão, porque o resto, portanto, já existem mais do que estudos, já, pelo menos há 20 anos, que as questões e os... todos estes temas são iguais, justiça, saúde e a própria escola, o sistema de ensino, etc. A saúde, pronto, não é possível dizer-se que estive bem, porque portanto, o Covid veio destapar uma série de situações já antes também vistas, que são, por exemplo, os lares ilegais. E a resolução deste problema da saúde devido ao Covid passou muito pelas pessoas, tanto médicos, enfermeiros e mais ou menos aquela chamada Carolice. E não nos equipamentos e investimentos que podiam ter poupado, digo eu, algumas mortes, nomeadamente idosos. Portanto, não se pode dizer que está bem. Mas, no fundo, queria dizer à ministra Alexandre Leitão que deverá sair, de facto, do seu gabinete e visitar Portugal. Porque aquilo que ela disse foi que, de facto, é sempre esta postura de que estamos sempre a dar uma ideia daquilo que não é a realidade. Este tema também já não é mais do que, quer dizer, recorrente, isto que eu disse agora. Portanto, acho que ela deve sair do seu gabinete e visitar Portugal interior, Portugal profundo, e ver que, de facto, há muito para fazer ao contrário. Não é porque, de facto, Lisboa tem vindo a promover uma burocracia gigantesca a tudo quanto tem investimento de pequenos e micro empresários pelo interior. Essa é uma realidade. Nomeadamente com aquele Portugal 2020, que foi aquilo que foi, com os incêndios, etc. Portanto, Portugal não é só Lisboa. Há muito mais do que Lisboa. E ela, antes de dizer que está de facto tudo bem, é uma pequena maravilha, talvez em Lisboa não esteja muito mal. Mas pelo resto do país, ela deve sair e ir verificar pelos seus próprios olhos. Ok? Pronto, era isto.
É o desafio, este recado dirigido à ministra pelo Luís Albuquerque, que nos liga de Alcabidez. Fernando Pereira participa no debate online e escreve esta opinião. Durante toda a minha vida laboral ficou muita correspondência por responder e muitos assuntos por resolver. Na privada também, mas mais na administração pública. E depois continua este nosso ouvinte. Esta situação foi-se agravando com o tempo. Nesta altura já coleciono muitos casos sem resposta e assuntos por resolver com a administração pública à cabeça. Com a pandemia é quase impossível sermos atendidos ao telefone e sermos respondidos aos e-mails. A sensação que me fica é que quando o assunto não lhes interessa, caso seja uma reclamação, por exemplo, não me respondem pura e simplesmente. Bom dia, Helena Rodrigues, bem-vinda ao Fórum TSF, lidera o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Com que expectativa encara este plano do Governo para uma modernização e a transição digital e qualificação da administração pública?
Muito bom dia, obrigada por nos chamarem à participação neste fórum. Olha, para já dizer que a TSF está sempre de parabéns com o Fórum porque por esta intervenção da generalidade dos portugueses, aqueles que o podem fazer, para a discussão das questões que a todos dizem respeito. Depois dizer o seguinte, enquanto cidadã, eu sou sujeito passivo de deveres para com o Estado e de direitos, não tenho só direitos. Portanto, esta minha abordagem e a minha relação com o Estado é sempre dupla, entre os deveres que eu tenho com o Estado e os direitos que eu tenho enquanto cidadã. Depois desta questão, a intervenção da Sra. Ministra é a intervenção do membro do Governo e, portanto, cabe-lhe fazer aquele tipo de abordagem.
Irene Rodrigues olha para o país de outra forma? Ou neste caso, para a qualidade e para a questão da administração pública?
Sim, a administração pública provou nesta situação de pandemia que é aquilo que os cidadãos têm quando precisam de recorrer ao Estado. Melhor ou pior, acredito que todos os trabalhadores da administração pública deram o seu melhor. Acredito, é o sentido de ser cidadão, é o ser cidadão que impele também a isso. Portanto, deram com certeza o seu melhor na prestação de serviço público. É evidente que se houver carência de recursos humanos, essa prestação vai deteriorando. Porquê? Porque não é super-homem nem super-mulher o prestador, o trabalhador público, e, portanto, tem também aquilo que é a sua quebra em termos de ânimo para responder a tempo e convenientemente. Mas eu acredito que todos deram, e não temos dúvidas nenhumas, todos deram o seu lugar. Agora também acredito e espero que com este 1,6 ou
1,8 mil milhões de euros,
1,8 mil milhões de euros, não aconteça aquilo que aconteceu na década de 90. Em que a utilização dos subsídios deu para tudo, e nós sabemos o que aconteceu. Há alguns que são mais velhos, e é bom que também os mais novos estudem a história de Portugal contemporâneo para perceber o que se passou. E não acreditamos que vai acontecer. Portanto, acreditamos que o cidadão, o povo vai estar claramente com muita atenção àquilo que são utilizações menos adequadas dos fundos que vêm para o país, para todos os portugueses. Depois, relativamente àquilo que está previsto, por exemplo, a Sra. Ministra falou na coesão territorial. Concordo perfeitamente com a Sra. Ministra. Isto quer dizer que nós temos então um país que tem desigualdades, ou seja, e há território despovoado. E neste território despovoado, ou menos densificado, quais são as condições para a utilização das tecnologias? Quais são, o que é que tem de infraestruturas, redes móveis e outras? Como é que isto vamos pensar que então podemos todos à distância comunicar? Durante o TSF, durante o fórum, ouvimos vários cidadãos que fizeram a sua intervenção e tiveram quebras, cortes na comunicação. Esta é a questão. Como é que esta coesão, portanto, pode acontecer, não só territorial, mas também social, dizemos nós, porque para estas, para aquilo que são as desigualdades, tem que haver intervenção diferenciada. Nem tudo pode ser só tecnologia, mas sim, é verdade que hoje a inovação tecnológica e a introdução de tecnologia na administração pública, mas não só nos serviços públicos, mas não só, a transição digital nos é imposta pela Europa. Há já calendários definidos para isso. Portanto, vai acontecer. E nós temos, vai acontecer, temos que estar preparados para fazer essa mudança. Relativamente àquilo que é o reforço dos serviços públicos, isto é, o rejuvenescimento, como disse o professor Pais Mamed na sua intervenção, que subscreve por completo, o rejuvenescimento da administração pública, a qualificação, a inovação da administração pública, é importante. Mas não é só, não pode ser só para a área da educação. Tem que ser em várias áreas. É claro, é a educação, é a segurança social, é também a saúde e a justiça. A justiça, essencialmente a justiça. Precisamos de muita renovação. Portanto, estas questões são todas questões que, com certeza, neste momento os cidadãos, a generalidade dos cidadãos está mais atenta, quer ver o que se vai passar e quer ver quais são os passos. Como dizia há pouco o senhor motorista de táxi, ele acredita neste país, a forma como falou, entusiasmado deste país e daquilo que podemos fazer, é a leitura, é a visão que nós temos das coisas. Enquanto representantes dos trabalhadores e dos quadros técnicos do Estado, é aquilo que nos chega. É o desafio que todos os dias temos e todos os dias tentamos superar, dando de facto melhor ao país, às pessoas, aos cidadãos e às empresas, naquilo que podemos e de acordo com o que a lei permite. Esta é a questão que também não pode ser ignorada. Portanto, nós dizemos que sim, é necessário, foi uma proposta que fizemos ao Governo já no nosso caderno reivindicativo, e portanto dizemos que sim, que é natural que a regulamentação clara e efetiva da pré-reforma tenha que existir, é um instrumento de rejuvenescimento e qualificação da administração pública. Nós não podemos deixar sair os nossos jovens qualificados, porque hoje eles de facto têm mais mundo e querem ver o que se passa noutras realidades e vão, saem, se não os atrairmos aqui com condições diferentes. É assim que este país, pequeno, que não é rico, só pode sobreviver com os nossos, com aqueles que formamos. E aquilo que é também a formação contínua ao longo da vida. É verdade que as pessoas não podem fazer uma formação inicial, ficar pela formação inicial e isso chega. Não. Temos que nos atualizar. Mesmo os quadros da administração pública têm que estar em permanente atualização. Só assim podemos fazer melhor e prestar melhor serviço ao cidadão. Portanto, mas há aqui uma questão. Neste plano, enfim,
O Plano de Recuperação e Resiliência é o nome.
Exatamente, de Recuperação e Resiliência, para o qual também contribuímos com a nossa análise, o combate à corrupção é também uma questão essencial. Não conseguimos perceber porque é que aconteceu em 90 e porque é que hoje, havendo um grupo de trabalho e de Estados da União Europeia contra a corrupção, o GRECO, que fez um relatório para diferentes países solicitando e sugerindo a implementação de medidas de combate à corrupção e de prevenção da corrupção, Portugal não conseguiu fazê-lo, não conseguiu implementar uma medida completa. E, portanto, estas questões são questões que, como país pequeno, temos, todos os países têm, não há nenhum país que não tenha corrupção, todos os países têm, mas o nosso é pequeno, é pobre, os recursos são escassos. Portanto, temos aqui muito bem que pensar nisto e os cidadãos têm que estar muito atentos a esta questão. Porquê essa pressão, o estar constantemente a ver... no fundo, a ver como é que se desenrola e se desenvolve e cresce a nossa democracia, que nós podemos fazer melhor. Para o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e dos Quadros Superiores do Estado, nós entendemos que o nosso contributo tem que ser fazendo aquilo que está previsto no plano de recuperação e resiliência, fazendo da melhor forma que podemos, dando o nosso melhor contributo aos cidadãos e às empresas. E ao Estado, no fundo, é isso. A nossa função é essa.
Obrigado, Helena Rodrigues, na posição da líder do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, deixando também aqui nesta fase final esse apelo ao Governo. É essencial reforçar a luta contra a corrupção, um apelo que ganha força numa altura em que vem aí muitos milhões europeus para aplicar no desenvolvimento do país. Bom dia, José Madureira, empregado de escritório, escuta-nos em Viena do Castelo. Qual é a sua opinião?
Bom dia, TSF. Eu nunca pensei participar hoje no fórum, mas ao ouvir o vosso primeiro convidado, o professor...
O professor Ricardo Paes Mamed.
Sim, decidi intervir porque acho que ele disse o contrário do que é preciso fazer, com todo o respeito. Claro que a senhora ministra e os dirigentes sindicais que falaram também não pensam como eu e muitos outros portugueses. Porquê? Porque, em meu entender, a reforma da administração pública é absolutamente fundamental para o futuro. E todos os problemas do país são consequência do mau funcionamento do Estado português. Seja a administração central, a administração local, a academia, a justiça. Penso que ninguém escapa ao mau funcionamento do Estado em Portugal. Por isso, os próximos fundos europeus deviam servir para uma transformação da nossa administração pública. A administração pública portuguesa precisa de digitalização, que significa menos corrupção e mais transparência. A administração pública portuguesa precisa também de simplificação, que significa menos burocracia e mais eficiência. Por fim, acho que a administração pública portuguesa precisa de competência, que significa menos desperdício e mais eficácia. Mas porquê é que isto nunca foi feito até hoje? Esta, para mim, é a grande questão. E, na minha opinião, a resposta é a seguinte. Como sabemos, isto são dados, são números que podem ser consultados no INE, o salário médio na administração pública é superior ao salário médio no setor privado. E a pensão média na administração pública é muito superior à pensão média no setor privado. Assim, enquanto o emprego na administração pública for mais atrativo do que na média do setor privado, os mais incompetentes, os mais preguiçosos e os mais incapazes, tudo farão. E nós sabemos, nós portugueses sabemos o que é que significa este tudo farão. Tudo farão no pior sentido. Tudo farão para serem funcionários públicos, com o respectivo salário garantido para toda a vida e garantido ao dia 23.
Oh, José Madureira, que os estudos dizem-nos também que se a nível médio os ordenados da administração pública são mais superiores, isso acontece nas qualificações profissionais menos exigentes, porque a nível topo aí ganha-se mais no privado.
Sim, mas é verdade, mas ganha-se mais no privado nas grandes empresas e nas multinacionais. Eu acho que essas são uma exceção no tecido empresarial português.
Obrigado, José Madureira, pela participação neste debate. Vamos ao encontro do coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de lhe perguntar como é que a Frente Comum olha para estas propostas do Governo, propostas concretas, pelo menos as linhas fortes dessas propostas que estão no plano de recuperação e resiliência. Também as garantias que nos foram dadas aqui, deixadas aqui no Fórum pela Ministra Alexandra Leitão.
Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os que nos ouvem. A nossa posição sobre o programa de recuperação e resiliência toca aqui numa ou duas questões que são para nós absolutamente centrais. Eu tive o cuidado de estar a ouvir a declaração da Sra. Ministra no início do fórum e reparei num pormenor que considero de extrema importância. É que a Sra. Ministra não referiu uma palavra sobre a necessidade de aumentar salários, de garantir as progressões e uma maneira de progredir nas carreiras da administração pública que permita aquilo que diz que se quer, que é o reforço dos serviços da administração pública.
Temos também é certo que eu não a questionei sobre isso, porque não era o âmbito do fórum.
Ah, não, mas tudo bem, mas eu sou em crer que se fosse a intenção da Sra. Ministra fazê-lo, com certeza que teria referido isso. Qual é que é para nós a questão central? A administração pública, e esta fase agora da pandemia foi absolutamente reveladora disso, tem um papel determinante na vida de todos nós, desde as escolas que os nossos filhos frequentam, aos hospitais que nós utilizamos, ao processamento de pensões na segurança social, recolha de resíduos sólidos, segurança, etc. E durante esta fase de pandemia, estes trabalhadores estiveram na linha da frente. Estamos a falar de muitos casos de trabalhadores que, contrariamente a algumas ideias que se tentam passar, têm salários muitíssimo baixos. Um auxiliar da ação médica, por exemplo, num hospital, oferece 645 euros. Muitos deles com 20 anos de serviço. Temos outros trabalhadores, como os auxiliares da ação educativa, que ganham os mesmos 645 euros e muitos com décadas de trabalho. Aquilo que se entende como a necessidade de reforço da administração pública não passará seguramente, de uma forma exclusiva, pelo menos, pela transição digital. A transição digital, como já foi dito por alguns intervenientes, tem um problema de base, que é nós podemos digitalizar a vida toda, mas depois temos que conseguir que os cidadãos acedam a essa digitalização. Isso não se faz com estalar dedos ou com atirar dinheiro para cima dos problemas. É necessário, objetivamente, um reforço do número de trabalhadores da administração pública. Recordar que em 2018 nós tínhamos cerca de menos de 30 mil trabalhadores do que tínhamos em 2011. É certo que houve uma recuperação nos anos de 14, 15 e 16, houve objetivamente uma maior contratação de trabalhadores durante a última legislatura, ainda assim muito insuficiente em relação àquelas que são as necessidades do serviço, também já por muita gente indicadas. é impossível, como se costuma dizer, estar a fazer ovos sem omeletes. Quer dizer, nós não vamos conseguir, precisamente ao contrário, fazer omeletes sem ovos. Nós não conseguimos reforçar serviços da administração pública, prestar um melhor serviço com o recrutamento que é indicado pela senhora ministra de um para um. Ainda por cima, quando este foco se direciona sobretudo para técnicos superiores. Os técnicos superiores fazem muita falta, são, com certeza, um elemento determinante da melhoria da prestação dos serviços públicos, não é essa a questão, mas não nos podemos esquecer que há muitos outros trabalhos que não são tão especializados e esses trabalhadores também são em número insuficiente. O nosso déficit não é apenas de quadros técnicos e qualificados. E depois, como conseguir garantir que estas pessoas entendem que a administração pública é um sítio adequado para se trabalhar. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Um trabalhador que entra hoje para a administração pública tem uma perspectiva, tem 75% de probabilidades, objetivamente, de progredir, de ter uma mudança de posição remuneratória 4 vezes durante toda a sua carreira contributiva. Ou seja, muda de escalão, por assim dizer, de 10 em 10 anos, em condições normais, sendo um trabalhador adequado, que cumpre os objetivos, que, enfim, faz o seu trabalho como todos os outros. Isto com certeza que não será uma perspectiva que atraia ninguém. E estes 1.800 milhões de euros que vão ser aplicados neste programa têm que dar resposta à necessidade de valorização dos trabalhadores e das carreiras, muito bem, como todas as outras coisas que são apontadas. Agora, sem a valorização dos trabalhadores, com certeza que não vamos ter uma administração pública mais forte. E não é. Os programas de pré-reforma, por exemplo, que são apontados, há um elemento que é preciso introduzir na discussão. É que nós não podemos atirar a experiência pela janela fora, porque a experiência faz muita falta nos serviços. E há muitos serviços da administração pública que, infelizmente, já estão depauperados disto, com a quantidade de gente que se aposentou e que não foi reposto o seu lugar nem a sua tarefa. Isto...
Bom, caiu a chamada com o Sebastião Santana. Vamos retomar este contacto o mais rápido que nos for possível. Até lá, vamos ao encontro do empresário Rui Magalhães, nos liga de Canessas. Bom dia, Rui Magalhães.
Olá, bom dia. Antes de mais, parabéns pelo programa. Já ouço há muitos anos. De qualquer maneira, queria reforçar aqui algum tipo de críticas que estão a ser feitas. Uma delas... o eu tentar uma consulta para o meu filho de 14 anos no centro médico, não é possível ter esclarecimentos por via telefone. Já fui ao local e estão lá pessoas. Há outros utentes têm o mesmo problema, focam o mesmo problema, que é os funcionários estão lá e os telefones tocam e nem os atendem. Entretanto, já estive na fila de espera durante a noite, só há 5 vagas para um médico provisório. Não entendo como é que não se colocam mais médicos no centro médico de uma localidade que tem estado a aumentar o número de habitantes. Portanto, é uma grande insatisfação, é uma grande frustração. E poderia dar aqui o exemplo de como é que nós não somos eficientes na burocracia, olhando para o caso, por exemplo, do Canadá, que uma pessoa tem um único número para poder tratar de qualquer tipo de documentação, e nós em Portugal temos inúmeros números para diversos serviços, o que faz com que a máquina burocrática em Portugal seja sempre este grande problema que se dá como desculpa, que é um peso para o Estado, é uma fatura muito grande e nunca se fala neste assunto, nunca se debate este assunto, nunca se criam soluções, nem se vão procurar exemplos lá fora, está a perceber? Obrigado, então, e bom dia.
Obrigado, Rui Magalhães, muito deste nosso ouvinte, empresário que nos liga de Canessas. Retomamos o contacto com o coordenador da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Sebastião Santana estava-me a defender que é preciso ter cuidado com os efeitos dos planos da pré-reforma.
Sim, eu peço desculpa, a chamada caiu e eu não me apercebi. Continuei a falar e tudo. Estava a tentar dar o ponto de vista de que a questão da pré-reforma não é exatamente uma solução só por si, até porque o que faz? Nós não podemos mandar, como eu estava a dizer, a experiência pela janela fora. Numa altura em que é preciso valorizar as competências dos trabalhadores da administração pública, reforçar o papel que têm que ter, optar por um programa de pré-reforma, por enquanto sem contornos muito definidos, apenas aponta a área da educação para desenvolver o problema. Nós não conhecemos, evidentemente, o programa, que ainda não foi alvo de negociação. É uma questão que, de certa forma, nos preocupa, porque a experiência tem que ser aproveitada, valorizada e transmitida a quem entra. E seguramente não será a pré-reforma que vai garantir a renovação dos quadros do Estado, mas sim a contratação de mais trabalhadores.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado, Sebastião Santana, pela participação no debate. Este alerta que nos deixa o coordenador da Frente Mundo Sindicatos da Administração Pública. Vamos agora ao encontro de Augusto Dourado, está aposentado, liga-nos Vila do Conde. Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum e da Agenda. É o seguinte, eu para mim acho que o dinheiro que vem devia ser bem aplicado, mas em primeiro lugar está a saúde, e na saúde há muita falta, por exemplo, de médicos, de enfermeiros. Alguns aparelhos estão a ficar já antigos, não é? Máquinas, podia sofisticar com máquinas mais modernas, aparelhos mais modernos. Era aí que eu queria ver o dinheiro implantado era, e fixado era ainda na saúde, porque o número um em Portugal, em primeiro lugar, está acima de tudo, é a saúde. E na saúde é que devia espalhar o dinheiro. E o resto, que ainda sobra muitos milhões, dividir ou para aqui, para ali, para lá, para partes mais necessitadas, pá, e não por cima, onde já está tudo cheio de dinheiro. Portanto, acho que o dinheiro é bem-vindo, tudo bem, agora tem que ser bem gerido e bem gasto. Não é estar a gastar mal gasto, que isto já me habituou ao longo da vida, de muitos anos, a sabermos muito dinheiro e ele nunca chega para nada. Muito bom dia, obrigado, com licença.
E é com o contributo de Augusto Dourado, chegamos ao fim deste Fórum TSF, que teve como ponto de partida o plano do Governo, está integrado no plano de recuperação e resiliência, mas a decisão do Governo de aplicar uma fatia dos fundos europeus que vão chegar nos próximos anos para apostar na qualificação e na transição digital dos serviços do Estado.